UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, bem-vindos à live do Flamengo no UOL, após o clássico carioca, lá no Maré Garrincha, né? 55 mil torcedores, carga total, venderam todos os ingressos, uma festa preparada pela torcida do Flamengo, que comprou 90% dos ingressos, ao Botafogo couberam apenas 10%, e o Botafogo ganhou por 1-0. Após 5 rodadas, o Flamengo tem 33,3% de aproveitamento. Desempenho do time rebaixado. Aliás, dependendo do resto da rodada, dos resultados que nós ainda vamos ter nesse domingo, Dia das Mães, diga-se passagem, um beijo para minha mãe e para todas as mães do mundo. Eu não estou nem podendo almoçar com ela justamente por causa do jogo e das lives aqui do Flamengo, mas nós vamos jantar depois. Mas voltando então ao Flamengo, ele pode simplesmente terminar a rodada já na zona do rebaixamento. Vou repetir, 33,3% de aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Perdeu muito gol? Perdeu. Mas, amigos, o resultado no final é o que conta, né? E o Botafogo ganhou por 1-0. Boa tarde, André Rocha.
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. 33% de aproveitamento, e esse ataque está com uns 15% de aproveitamento, né? É muito gol perdido. Aí, meu amigo, aí não tem como. Aí você mantém o adversário vivo no jogo, o adversário não se abate, você não abre vantagem, é muita chance perdida. São 4 caras na frente, eles pediram liberdade, ganharam liberdade, criam as chances, mas na hora de finalizar não estão botando dentro. O Gatito fez várias defesas, mas nenhuma daquelas impossível. Nenhuma. Todas elas, os chutes foram ruins, foram finalizações ruins. E tem gente ali ganhando salário de 6 dígitos, de um deles garantido de 7 dígitos. Tem que botar a bola dentro do gol, porque aí qualquer outra discussão fica perdida, porque você mantém o adversário no jogo. E aí aquela chance em que o Arão falha, o Davi Luiz também vacila e o Hugo aceita o chute do Erisson, poderia estar 3-1 Flamengo. E a gente não estaria discutindo isso. Esse lance foi o gol do Botafogo. Se o Botafogo criasse, porque poderia já estar batido no jogo. Esse time tem que voltar a feder a gol. E não está. Tem que ter muita chance de gol para conseguir fazer. E tem finalizações ridículas, como essa no final do Davi Luiz. Tem questão do Gabigol, que não presta atenção e entra impedido. Não estou nem falando do gol anulado, que ali foi bem pouquinho, centímetros ali. Mas mais uma chance perdida. É difícil falar qualquer coisa com um ataque que perde tantas chances assim. Já tem 33% de aproveitamento. Poderia ter vencido o Palmeiras se tivesse sido mais efetivo no ataque. Poderia ter ganhado, virado sobre o Atlético Goianiense se tivesse sido mais efetivo no ataque. Todo jogo é isso. Todo jogo é isso. Para ganhar de 3-1 do São Paulo, teve que dar um chocolate no São Paulo para fazer 7-8. E aí hoje cria, perde gol. Aí a gente ainda tem o problema do departamento médico, que aí você nunca sabe por que tal jogador foi escalado, por que não foi. E aí tudo isso vai ser condensado no resultado. Perdeu, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento e o Paulo Sousa vai pagar o pato. Paulo Sousa, que não entra em campo, que não perde gol, é ele que vai pagar o pato. O máximo que se pode falar disso tudo é, o que parece é que realmente o trabalho dele não é para ser. Tem certas coisas na vida que você olha e vê pela sequência de acontecimentos que não é para ser, que não é para acontecer, que não era o momento. Não era a pessoa para estar ali, de repente o outro vai estar ali e a coisa vai poder fluir. Essas coisas acontecem na vida, não é achismo, não é acaso. Acontece na vida. A única crítica que se pode fazer a ele, porque o resto, amigo, os caras estão lá há 3 anos, ganham uma baba de dinheiro. Eles têm que arrumar um jeito. Botafogo, o que o Botafogo fez? Jogou igual o Fluminense. Fez de tudo para se manter no jogo tentando se defender, tentando evitar os gols, conseguiu evitar e esperou a falha do Flamengo. O Flamengo falhou, ele foi lá e ganhou o jogo. Um Botafogo mais reforçado, um Botafogo com um técnico melhor, fez aquele jogo de clássico, de rivalidade como o Fluminense faz, e ganhou o jogo como o Fluminense costuma ganhar do Flamengo. Ou seja, o Flamengo está numa encruzilhada e quem vai pagar o pato é o Paulo Sousa, até vir o próximo, e que mesmo que seja o Jorge Jesus, vai chegar e vai herdar isso aí, esse departamento médico, esses jogadores que estão 3 anos mais velhos, que não tem mais o fator surpresa que teve em 2019 para surpreender o adversário já sabe como marcar, e quando eles têm a chance, eles desperdiçam. Aí fica difícil, né?
É, André, eu tenho uma visão um pouco diferente da tua do jogo de hoje. É, eu, por exemplo, vi o Botafogo do Luiz Castro, que tem muito menos de trabalho, de tempo de trabalho do que o Paulo Sousa, mais bem armado do que o Flamengo. Um Botafogo que sabia o que fazer com a bola. Um Botafogo que sabia sair tocando, esfriando o Flamengo. Um Botafogo que conseguiu ganhar o jogo no contra-ataque, sim, mas entrou para isso. E vejo o Flamengo, independente, claro que eu concordo com você que o Flamengo desperdiça muito gol. Claro, mas isso é de hoje. Agora, o Flamengo não tem o direito de chegar na quinta rodada do Campeonato Brasileiro com 33,3% de aproveitamento. Não com esse elenco, não com esses jogadores, não com a folha de pagamento que o Flamengo tem. E aí, você me desculpe, eu discordo de você, eu acho que o Paulo Sousa tem culpa e tem muita culpa. Por exemplo, em escalar o Arão de zagueiro. Hoje no banco, tinham pelo menos 3 zagueiros. Você tinha o próprio Pablo. Ah, mas o Pablo saiu machucado. Ora bola, se ele está no banco, ele tem condição de jogar. Ou então está tudo errado no Flamengo. O que também não me surpreenderia, porque não faz o menor sentido você levar para uma viagem e colocar no banco um jogador que não tem condições de jogo. Flamengo. Aliás, o Flamengo tinha 4 zagueiros no banco. O Flamengo tinha o Pablo, tinha o Léo Pereira, tinha o Rodrigo Caio e, se não me engano, tinha o Cleiton também. Então, para mim, é injustificável você manter o Arão como zagueiro. Erro crasso do Paulo Sousa. Erro crasso. E pior, teimosia. O Arão está jogando mal há muito tempo. Aliás, o Arão está jogando mal como um todo. Mas como zagueiro, ele é um desastre. O William Arão na zaga é um crime contra o futebol. E ele insiste. E o William Arão falhou de novo no gol hoje. Claro, não foi só ele que falhou. O Davi Luiz tomou um drible depois. Mas a falha inicial é do William Arão. O Davi Luiz toma um drible infantil e o Hugo vai com uma mão só frouxa e deixa a bola passar. Se tivesse os goleiros invertidos, o Gatito no gol do Flamengo e o Hugo no gol do Botafogo, talvez o jogo fosse diferente. Mas não adianta, o si é aquela velha história, o si não entra no futebol. E mesmo com o Flamengo desperdiçando várias chances de gol, concordo com você, os atacantes estão com a pontaria descalibrada, tá? Mas eu não vi um Flamengo jogar bem. Eu não vi o Flamengo jogar bem hoje, sinceramente, André. Por isso é que eu não consigo absorver o Paulo Sousa, não. O Flamengo não joga bem com o Paulo Sousa, essa é a verdade. Assim, se as bolas tivessem entrado, o resultado era outro, talvez a análise fosse outra. Sim, aí é aquela velha história, entendeu? Sim, se porco tivesse asa, voava. Não tem isso, gente. O que existe é Flamengo, depois de 5 rodadas, com 33,3% de aproveitamento e nenhuma perspectiva de melhora. Nenhuma. É um time que você olha e você não consegue enxergar nele. Ele diz assim, não, o caminho está aqui. O time está evoluindo, ainda não está pronto. Ele está pecando ainda em algumas pequenas coisas. Mas não. E o técnico, para variar, com decisões tapafúdias. O Flamengo perdendo por 1-0. As 2 primeiras substituições que ele faz são do Rodinei na lateral direita e do João Gomes na cabeça de área. Só no final ele vai botar o Lázaro, que aliás entrou bem. Logo no primeiro lance, obrigou o Gatito a uma grande defesa. Quer dizer, é uma mentalidade, sabe? É uma cabeça. Olha, André, eu concordo, assino embaixo as tuas críticas em relação aos gols desperdiçados pelo Flamengo. Mas eles não são suficientes para mim, para absolver o trabalho do Paulo Sousa, que eu realmente considero péssimo. Não há outra, para mim, na minha opinião, respeito opiniões contrárias, existem várias, mas eu não consigo classificar o trabalho do Paulo Sousa com outro adjetivo que não seja péssimo. Realmente muito ruim. E olha, essa derrota vai ter consequência. O Flamengo vai jogar, não estou dizendo alto, alto isso é brincadeira, é um joguinho treino. Mas o Ceará, lá, é outro jogo complicado. E aí se o Flamengo perde o Ceará, vai fazer o quê? A diretoria não quer mais o Jorge Jesus. Concordo, o Jorge Jesus foi assodado, antiético no papo que teve comigo e que eu publiquei aqui no UOL com exclusividade. Mas vai botar quem? Ou vai deixar o Paulo Sousa, vai continuar acreditando nos processos do Paulo Sousa, coisa que todo mundo agora usa como palavra para justificar trabalho ruim. Não, tem que respeitar os processos. Que processo mais tem que ser respeitado? Quando o Flamengo estiver rebaixado, é isso? Olha aqui o Igor Carneiro, Arão não joga nada, Neneca não agarra nada. E como eu gosto de falar, Davi Luiz, um grande enganador. Andréas foi bem, apesar de tudo. Bem até a página 3, né, Igor? Bem até a página 3. O que o Andréas fez de realmente decisivo? Deu uma virada de bola bonita para o Isla e meteu um passe para o Gabigol, que o Gabigol estava impedido. Ponto. Desculpe, eu acho que isso aí é quase nada para um jogador como o Andréas. E, mais uma vez, não entendi. Ah, é minutagem. O Arão tem muito mais minutagem do que ele em campo e não sai. E o João Gomes não começar no jogo. Eu, justamente, acho que o Paulo Sousa, mais uma vez, foi um desastre. Vai você, André.
Ele não se ajuda, né, Renato? Ele não se ajuda e... Quer dizer, ele até tentou se ajudar dando liberdade pro quarteto, né? Dentro daquela visão, que ainda, antes ainda era mais complicado ainda, aquela coisa do Everton Ribeiro do lado esquerdo e tal. Hoje a gente viu os quatro jogando como eles querem. O Bruno Henrique entrando pela direita para finalizar aquele lance com o Gatito. Então, quer dizer, só que... A coisa não anda, entendeu? Esse é o problema. A coisa não anda, não funciona por uma série de fatores, né? Aí você vai falar assim, o Arão jogou na zaga. Aí você vai falar, tinha o Pablo, tinha o Rodrigo Caio, tinha o Léo Pereira, tinha o Cleiton. Tá, o Cleiton é um garoto. Mas o Léo Pereira é o Léo Pereira. E venha de problemas físicos. Foi liberado agora para esse jogo. O Rodrigo Caio é aquele joelho que já virou até meme, com todo respeito a ele, lógico, ele está lutando para voltar a jogar, tentando ser profissional, mas o Rodrigo Caio é um grande ponto de interrogação. O Pablo, eu concordo com você, ou deixa de fora dos relacionados, ou leva e bota para jogar. Porque aí você é questionado por uma improvisação, e ele tem que parar para pensar assim, desculpa o palavreado, o Arão sempre vai fazer uma merda. Então, se ele fizer com o zagueiro disponível, quem vai pagar esse pato sou eu. Então eu vou botar o Pablo. Você tem condição? Tem. Então você vai jogar. Ah, não tem condição? Então você nem viaja. Você vai ficar no Rio de Janeiro.
Claro.
Porque aí ninguém vai jogar nas minhas costas a responsabilidade sobre isso. Entendeu? O Paulo Sousa, ele ainda não entendeu o contexto em que ele está inserido. Em que tem vários problemas ao redor dele, e ele não tenta simplificar para que a coisa aconteça e ele possa dar sequência a esse trabalho dele. Ele está achando o quê? Que o respaldo vai ser eterno? Que a diretoria vai assumir? Que só porque o Landim falou, esquece Jorge Jesus, ele não pode mudar de ideia, se perder pro Ceará e falar, ó, ainda vai estar dentro do dia 20, né? Semana que vem, hoje são 8, ainda vai estar dentro do lado tal dia 20. O cara é político. Pode chegar e falar, fizer aquela comoção popular, ele vai lá, manda o Braz embora, manda todo mundo embora, traz o Jesus de volta. E o cara tá vendo isso tudo e não se ajuda. Jogadores perdem gol? Perdem, então. Mas se ele tomasse boas decisões, limpasse a coisa do lado dele, ele teria mais argumento, ou tiraria o argumento de quem já está querendo criticar ele, das pessoas que já não gostam do trabalho dele, do qual eu e você, a gente se inclui, poder atacar o trabalho dele. Então fica difícil a gente falar sobre a eficiência do time, a produção do time, porque são vários problemas. Aí tem o departamento médico, que além de ser problemático, é pouco transparente. Aí o Paulo Sousa não se defende disso. Aí dá liberdade para o quarteto. O quarteto entra em campo e perde um caminhão de gol. Aí a defesa tem uma falha e o Flamengo perde o jogo, 1-0. E o que vai ser o mais falado? Isso que o Renato está falando, que você está falando o tempo todo. Estamos na quinta rodada, o Flamengo tem 33% de aproveitamento e pode entrar na zona do rebaixamento. É o resultado que vão olhar, vão desconsiderar a campanha da Libertadores, até porque o grupo é fácil, vão desconsiderar a campanha da Copa do Brasil, até porque o adversário é ridículo, né? Com todo respeito ao Altos, mas para disputar com o Flamengo não dá. E se for eliminado, fizer uma vergonha aí no meio da semana, aí acabou, né? Então, assim, é uma situação em que o Paulo Sousa não se ajuda e nada, nada na estrutura do Flamengo consegue se ajudar, da direção até o time em campo. E eu vou insistir, são jogadores que ganham salários muito altos. Ah, o adversário já conhece porque eles estão jogando aí há 3 anos, não tem o fator surpresa de 2019. Eles têm que criar soluções. E, principalmente, quando saem na cara do gol, tem que botar a bola na rede. Eles são pagos para isso. Não estou falando botar todas. Mas, pelo amor de Deus, ter 6 chances do jogo claras, de frente para o goleiro, e não colocar uma na rede, é um aproveitamento ridículo. Pior que esses 33% do Flamengo na tabela.
Agora, falando de novo da questão do departamento médico, o André, a sensação que eu tenho é que eles estão agora mascarando tudo. Eu não duvido nada que o Pablo não tenha condição de jogo e tenha vindo para que não digam que é mais um cara no DM do Tanuri, na teia do Tanuri.
Exatamente.
O Marinho foi dito que ele teve uma fratura na costela. Ele foi relacionado e estava no banco hoje. Como é que um jogador com uma... Gente, fratura na costela demora para consolidar e dói, que é uma barbaridade. Ou o diagnóstico de fratura numa costela foi enganado, foi equivocado, ou o Marinho está só passeando para enganar a trouxa, para dizer que o departamento médico não está com mais um jogador. É um caos. O departamento de futebol do Flamengo hoje em dia é um caos. E o departamento médico é o maior caos dentro deste caos. E é acobertado pelo Marcos Braz e por todo mundo do departamento de futebol. Hoje as perguntas, claro que não vão ser feitas, mas as perguntas obrigatórias na entrevista coletiva é dizer o seguinte: como é que o Marinho e o Pablo estão liberados? É isso mesmo? E se está liberado o Pablo, por que ele não jogou? E o Marinho, ele teve de fato uma fratura na costela? Como é que ele curou tão rapidamente? E também por que não entrou no momento de desespero, perdendo por 1-0? Então é toda uma confusão. Hoje o Felipe Luiz saiu machucado de novo, panturrilha. Vai cair na teia do Tanuri. Sabe quanto tempo vai demorar para voltar? Bota 3 semanas aí no meio. Então é todo um caos, é toda uma bagunça que aquilo ali virou, que o resultado no final é uma consequência de todos esses fatores. Ah, se as bolas tivessem entrado, teria sido diferente. Sim, mas quando a coisa está dessa maneira, amigo, geralmente não entra mesmo. Quando a fase é ruim, não entra. Quando o caos se estabelece...
A bola não entra por acaso, né?
Exatamente, exatamente isso, o título daquele livro famoso, tá? Mas é exatamente isso, entendeu? Quando as coisas estão dando todas erradas, amigo, aí pode ter certeza que vai respingar também no futebol e a bola não vai entrar e o Arão vai falhar e vai levar o gol de contra-ataque e não vai conseguir diminuir e vai perder por 1-0, entendeu? Um resultado que, veja bem, o Botafogo hoje em dia não é mais aquele Botafogo do Campeonato Estadual. Ele contratou reforços, ele está muito bem arrumado pelo Luiz Castro, mas, cara, o Flamengo não pode perder da maneira que perdeu, entendeu? Podia ter perdido o jogo, um jogo lá e cá, tá, mas não foi o caso. O Flamengo teve pressão, dominou, não conseguiu fazer gol por incompetência. E, mais uma vez, não tem soluções. As jogadas de gol que nascem não são jogadas trabalhadas. Não são jogadas que você diz, não, olha só, olha, repara, olha o dedo do técnico, olha essa triangulação. Coisa nenhuma. É o que os 4 faziam desde 2019. O mérito do Paulo Sousa agora foi só devolver liberdade para eles. O Paulo Sousa não acrescenta nada. Cobrança de escanteio é só bola alta sobre a área. Qualquer faltinha na intermediária é bola alta sobre a área. O Flamengo não tem uma jogada, gente. O Flamengo não tem nada. É desanimador, André, sinceramente, é desanimador. Nós estamos já com 19 minutos de live, vamos fazer aquele nosso intervalinho rápido e voltamos já já para continuar esse papo complicado.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. E só para lembrar, o próximo jogo do Flamengo é contra o Altos. Jogo em que, muito possivelmente, o Flamengo vai voltar a escalar um time praticamente todo reserva. É bom lembrar que, com um time praticamente reserva, venceu por 2-1 no jogo de ida, mas sem jogar bem. O Paulo Sousa que se cuide, porque não acredito que vai ser eliminado, seria demais. Mas o time tem que mostrar pelo menos algum futebol, mesmo que seja o reserva. Concorda, André?
Não, é claro. Isso aí é o básico do básico, né? Vamos ver quem vai ser escalado. Ô, Renato, tem esse superchat aí, teve um anterior que a gente não leu, né? Era bom dar uma resgatada aí, né? Ricardo Nascimento dizendo que o Hugo não tem condições, não vamos ganhar nada com o Paulo Sousa. Enfim, é isso, né? O Santos nem relacionado foi, né? Não estava em condições. É mais um com problema.
Pois é, mais uma contusão, né? Mais uma contusão. Porque supostamente o Santos sentiu alguma coisa. Agora, vamos falar francamente: se o Santos tivesse condição, provavelmente não ia jogar também. Porque o Paulo Sousa tem essa mania do goleiro de liga e do goleiro de coisa. Exato. Não duvido nem que ele tenha deixado o Santos lá sob uma suposta contusão para justamente não criar esse tipo de discussão. Porque ele gosta de jogar com um goleiro numa competição e com outro goleiro na outra. O que eu também questiono visceralmente.
Aí o Flávio Antônio, né, que está sempre com a gente aí, Paulo Sousa está quebrando tabus. Todos os técnicos ganharam Carioca, Paulo Sousa conseguiu perder. Ninguém perdia para o Botafogo, Paulo Sousa conseguiu perder. Sempre foi 33%. É isso. É a crítica dentro de todo um contexto, mas que o Paulo Sousa é a imagem disso, é a cara e é quem leva porrada sempre. Né? O Domi levou porrada, o Ceni levou porrada, o Renato levou porrada, ele vai levar porrada. E o Tanucci vai continuar no departamento médico. Eu não estou dizendo que o Paulo Sousa está errado, porque, na verdade, o erro começa lá atrás, na hora que escolheram o Paulo Sousa. O problema começa lá do Marcos Braz e do Bruno Espino fazendo aquela papagaiada toda em Portugal, que o Jorge Jesus reforçou ainda, né, a questão de que incomodou. Eles fizeram tudo errado, fizeram uma bobagem em cima da outra. E fizeram a bobagem também de não escolher o melhor treinador possível dentro daquele cenário. Por quê? Porque ficaram perdendo esse tempo com o Jorge Jesus, tiveram uma entrevista com o Paulo Sousa e com outros treinadores que não tinham nada a ver. Depois veio a pressão da política da Gávea. Como é que é? Tem que resolver, se está na Europa já há muito tempo e tal, não sei o quê. Aí correram e fecharam com o Paulo Sousa, que aceitou pagar a multa, que aceitou fazer tudo. Eu voltei aí ou estou travado?
Não, tá falando normal. Nem vi que você estava travado.
Enfim, então o erro vem desde cima da escolha do Paulo Sousa. Aí agora tudo que está acontecendo é mera consequência. Deveria ter sido contratado um bom treinador e deveria ter feito a reformulação no departamento médico, né? Inclusive o Jorge Jesus falou isso para você, né? Tinha as outras... a forma como era trabalhado antigamente...
Tinha a assessoria da Exos. A Exos, que é uma firma que cuida única e exclusivamente dessa parte de fisiologia e tudo, tá? Serviço que o Flamengo dispensou depois da saída do Jorge Jesus, né? Então, e além do que, foi perdendo uma porção de gente que trabalhava no departamento médico, departamento de fisicultura, tá? Foi saindo pro Botafogo, pro Palmeiras, porque o Flamengo cismou que ali não era outro lugar onde tinha.
Como o Flamengo pede profissional pro Bragantino, pro Red Bull? Tudo bem, tem o dinheiro da Red Bull, mas pelo amor de Deus. Perder profissional por questão de salário, pior de tudo é isso. Se ainda fosse assim, porra, aqui eu sou maltratado. Não, o cara fala mesmo, não, eu fui porque lá a remuneração é melhor. O Flamengo perdendo profissional por causa de salário.
Não, e o inacreditável é o seguinte, quer dizer, é o raciocínio mais estúpido do mundo, né? Você paga mais de 1 milhão a um jogador, mas o cara que vai cuidar da saúde desse jogador, que vai preparar esse jogador, você considera que não é importante pagar salário de mercado para ele. Ah, não, esse cara, o fisiologista, isso aí você paga uma merreca. Aliás, pensamento que começou a se revelar, vamos lembrar, lá atrás no Mundial, quando começou a briga. Lembra disso? Negócio da premiação? Que foi ali que o Pelaipe acabou se queimando e saiu? Porque exatamente, foram olhar lá, pô, como é que o fisiologista vai ganhar um prêmio desse tamanho? Não foi só o cara do cafezinho, a tia do cafezinho, não. Foi massagista, foi fisiologista, foi essa turma toda, que eles simplesmente consideram de segunda linha, não são importantes. Como não são importantes se é o cara que vai cuidar da preparação e da saúde do jogador que você paga mais de um milhão para ele, gente? Deixa de ser burro, não é possível um raciocínio tão estúpido como esse, entendeu? É inacreditável. Então, o resultado é isso aí que está aí, entendeu? A lista de contundidos do Flamengo só aumenta, só aumenta. E o Paulo Sousa, que quando chegou aqui, quando foi confrontado com essa questão do problema do departamento médico, ele fez questão de dizer, você certamente se lembra, André, nos clubes por onde eu passo, nos lugares onde eu treino, a minha lista de contusões é sempre muito pequena, porque eu cuido da minutagem, eu cuido disso, cuido daquilo outro. No Flamengo, meu amigo, com a turma do Tanuri, o Paulo Sousa está entrando na vala comum dos treinadores que ficam sem jogadores aos montes, né? E não acontece nada, aí está tudo bem. Sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo, o André? O Jorge Jesus não vai voltar agora. Depois da conversa que eu tive com ele, do que eu revelei, eu não acredito que ele volte. Mas o Flamengo vai demitir o Paulo Sousa já, se continuar assim, e não tem nenhum sinal de que não vai continuar, e vai errar mais uma vez. Vai botar mais um treinador, mais um Renato Gaúcho da vida, e vai continuar quebrando a cara.
É o modus operandi, né? Se a gente pegar toda essa administração, que incrivelmente o Landim se reelegeu quase num piloto automático, não fez campanha, não fez nada, a eleição do Flamengo passou como se não tivesse acontecido, sem nenhuma resistência, e o cara tá lá. E ele tá lá, o Marcos Braz tá lá, e o Tanuri tá lá, e a coisa segue, como se tivesse tudo bem. É a estabilidade pela estabilidade. E aí, é isso. Aí você vê o Paulo Sousa dizendo que tem problemas, que os jogadores se lesionavam. Mas, pô, mas tem um problema do ano passado, tem um legado lá. E aí não tem como também ficar controlando minutagem, porque precisa de resultado. O negócio de minutagem foi ali, joguinho do Carioca, que ele foi ganhando. Quando o negócio afunilou, acabou. Era Gabigol todo jogo, Arrascaeta todo jogo, Davi Luiz todo jogo. E aí entra o problema do departamento médico, porque aí um monte de jogador lesionado. Aqueles que estão disponíveis têm que ficar jogando toda hora. Então é um caos, entendeu? O Renato achava bom a gente voltar aí, que pipocou uns 3 superchats aí na tela, vamos ler, né?
Tá bom, mas a gente tem que botar pra gente ler aí, né? Porque eu não tenho como botar aqui.
Não, tranquilo.
Olha lá, Bruno Carvalho. Eu tô falando com você. Se JJ quisesse voltar, ele não teria feito isso, diz o Bruno Carvalho. Ô Bruno, o que eu acho é o seguinte, o Jorge Jesus veio aqui, antes de mais nada, para devolver a visita do Marcos Braz, quando ele era treinador ao Benfica,
penso,
a bagunça aqui, entendeu? Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, eu acredito que ele não teria feito, ele fez porque ele quis, entendeu? Ele sabia que eu era jornalista e ele falou aquilo tudo, eu tenho certeza absoluta que ele sabia que eu ia publicar. Até só se o Jorge Jesus fosse um estagiário que não tivesse 60 e tantos anos e mais de 40 no futebol para achar que ele ia falar aquilo tudo que ele falou para um jornalista e que não ia ser publicado. Então é outra história. Essa história é muito mais enroscada do que parece à primeira vista. Bota outro superchat.
A impressão que dá, só eu opinar rapidinho, é que a intenção dele foi tipo assim: ou eu derrubo todo mundo, ou a torcida derruba todo mundo por minha causa, ou eu faço uma balbúrdia do tamanho do mundo, volto nos braços do povo, ou eu faço uma balbúrdia tremenda, crio uma crise aqui para devolver a confusão que o Marcos Braz criou. Porque eu imagino o que o Jorge Jesus deve pensar do Marcos Braz sorridente dentro do estádio do Dragão, com o Benfica tomando 3-0 e aquilo ali sendo praticamente o estopim para a demissão do Jorge Jesus do Benfica. Eu fico imaginando o que ele pensa disso. Enfim, aí vamos lá para o superchat do Riva Guerra.
RNP, será até que o dia 20 para o Fechou Pardal cai? Basta perder do Ceará, amigo. Se perder do Ceará e entrar na zona do rebaixamento, eu duvido que o Paulo Sousa não seja demitido. Duvido.
Teve mais um antes. Isso.
O Flávio 2022 é uma antítese. Uma antítese de 2019. É isso mesmo. Com muitos dos jogadores mais velhos, tudo bem, mas não, não, É o contrário. O de 2019 era um prazer ver jogar. O atual é um sofrimento ver jogar. Eu já escrevi isso e repito. O padrão que o Paulo Sousa deu ao time do Flamengo esse ano é um só. O de irritar sempre a torcida do Flamengo. Jogo após jogo, a torcida do Flamengo se irrita com o Flamengo do Paulo Sousa. Ô, André, 30 minutos. Vamos começar a dar as notas?
Teve um antes que eu achei interessante. Vê se o pessoal acha aí um anterior. Esse aí. Paulo Sousa. Augusto Lima. Pode ler, por favor, desculpa.
Paulo Sousa não se ajuda, não. Mas o fato é que essa diretoria amadora sentou em 2019, perdendo profissionais até para times da Série B, e o Landim. Quem é? Onde vive? Do jeito que está, nem JJ resolveria. O maior inimigo do Flamengo. Aí eu não consigo ler porque termina a tela aqui.
Dedutível, né? É o próprio Flamengo. Eu posso até completar, pelo, se você me permite, Carlos Augusto Lima.
Claro.
O maior inimigo do Flamengo é o Flamengo. E era isso que eu queria falar aí, justamente em cima disso aí, que ele meio que resumiu toda a questão. 2019 foi a exceção de uma regra. A regra é a incompetência geral, a politicagem geral. O contexto de 2019 foi a exceção, quando tudo deu certo, e início de 2020. Graças, sim, também à grande competência do Jorge Jesus, e que também, por ser cobra criada, por ser um cara com esse perfil, sabe lidar muito bem no meio desse covil do Flamengo, e soube rapidamente blindar o departamento de futebol, a parte dele, que é o que o Paulo Sousa está sendo burro e não está fazendo. Jorge Jesus falou, aqui mando eu, aqui eu decido, e aqui as coisas vão ser feitas à minha maneira. E é assim que tem que ser feito no Flamengo. Mas para isso você tem que ter estofo, currículo e competência. E o Marcos Braz, sabendo disso, vai a Portugal e traz um treinador que não tem nada disso. É um treinador nota 5 e que está aí, entra no meio da vala comum desse trabalho geral do Departamento de Futebol do Flamengo, que não passa de nota 5.
É isso. Vamos então para as notas, André. Hugo Sousa, começo eu hoje para variar. O Hugo Sousa falhou no gol, né? Não dá para dizer que foi frango, mas ele foi mal na bola. Foi mal na bola, com uma mão só e ainda com mão de alface, né? Depois ele até salvou, fez uma grande defesa no que seria o segundo gol do Botafogo. Isso é outra coisa. Não, o Botafogo não foi só uma vez, não. O Botafogo teve perto de fazer o segundo gol no final do jogo. Mas enfim, mas aquele gol para mim comprometeu. Eu vou dar a nota 4 pro Hugo Sousa.
Eu vou dar até um pouco menos 3, porque ele teve mais saída de bola ali, saída no alto, que Deus me livre também, foi um pavor. O Hugo Sousa muito mal hoje. Só teve esse lance e tal, mas muito mal. Nota 3 para ele.
Beleza. Isla, é teu.
O Isla é aquilo, né? Defende mal e a jogada dele de ataque já está manjada. É outro problema. O Flamengo teve estabilidade. O que a gente conversou aqui na virada do ano? O Flamengo tem que se tornar um time menos previsível. Aí o Paulo Sousa chegou, não teve competência para tornar esse time imprevisível, criar soluções, novos titulares, novas jogadas, entre outras. O que o Flamengo tem é o quarteto e a jogada individual do Bruno Henrique pela esquerda e a ultrapassagem do Isla. A ultrapassagem do Isla está manjada. Ele fez uma ou duas hoje, teve aquela inversão do Andrés que conseguiu surpreender e pegou ele com liberdade, mas todos os adversários já estão esperando. Já sabem como marcar o Isla e como explorar o espaço às costas dele. É isso, ele, o Rodinei, enfim. Nota 3 também para o Isla.
Eu vou dar 2, vou ser até mais cruel. Porque o Isla, ele é de uma obviedade total. Ele é incapaz de chegar na linha de fundo e... Aliás, como ele fez uma vez, né? Cortou para dentro e fez um belo gol.
São Paulo.
No primeiro jogo que ele voltou depois, né? Mas agora, fora isso, não. É sempre aquele cruzamentozinho meia boca. Dificilmente vai na linha de fundo. Olha, é o seguinte, fala-se muito em várias posições que o Flamengo precisa reforço. Um lugar que o Flamengo precisa contratar um lateral de verdade é a lateral direita. Porque ele tem 3 e, na verdade, não tem nenhum. Nota 2 para o Isla. Rodinei, que entrou no lugar dele, leva o mesmo 2, porque é o mesmo caos ambulante, só que com mais vigor físico. Mas também não foi na frente, não resolveu coisa nenhuma, vai levar o mesmo 2. Você, André?
Eu vou dar 3, porque pelo menos na frente ele ainda fez alguma coisinha a mais do que o Isla, até em jogada individual. tudo bem, pegou talvez, e nem pegou um jogador cansado, porque o Botafogo fez aquela substituição lá, né, que o Sarabia estava com o cartão, aí o cara da esquerda foi para a direita e o cara da direita, o cara que entrou ficou pela esquerda. É, então o cara não estava cansado. E o Rodinei levou alguma vantagem com ele ali. É isso só também que ele faz, né? Tivesse que fazer uma cagada lá atrás, ele ia fazer. Mas só por causa disso que ele criou uma ou duas jogadas ali pelo lado direito, eu vou dar três.
Willianão, é teu.
Ah, o Willianão é aquilo, né? Quando o time tá atacando, todo mundo na frente, ele vendo o jogo de frente, ele acerta uns passes, ele contribui. No time do campeão brasileiro com o Rogério Ceni, o time jogava todo no ataque, pressionando, tomando a bola no campo de ataque, a coisa estourava pouco do lado dele ali naquela sequência de jogos, e quando estourava o time também fazia gol e ganhava os jogos, aí ele funciona, dá passo para frente, dá sequência de jogadas, tudo bem. Mas lá atrás vai ser sempre isso, vai ter sempre uma falhazinha do Arão, e num time que não faz gol, a cagada do Arão sempre vai acabar sendo fatal, né? Nota 2 para ele.
É, eu vou dar nota 1. E esse 1 é só pela cabeçada que ele deu na trave no início do jogo. É, uma bola cruzada em que ele deu uma cabeçada que o Gatito espalmou e ela foi na trave. Mas vai levar um só, porque a falha no gol é grotesca. É grotesca. Não dá para jogar mais o Ilharão de zagueiro, pelo amor de Deus. É, depois sai do Ilharão e vamos para o Davi Luiz. Gente, o Davi Luiz tá sendo a pior versão do Davi Luiz agora. Ele até tinha começado bem quando chegou no Flamengo, machucou, voltou. Tá. Mas, gente, ele tá virando um... Ele hoje, a partir de um determinado momento, era aquele peladeiro do 7-1. Teve um momento que ele tava lá na ponta direita do Flamengo. E o drible que ele leva no lance do gol, o Arão falha, corta mal, o Erickson pega a bola, vai para cima do Davi Luiz e dá um drible banal em cima do Davi Luiz, lento, tá? Achei o Davi Luiz hoje muito mal, vai levar nota 1 também.
É, e o Davi Luiz é isso, time desorganizado, exposto, e ele começa com aquela coisa de querer liderar, levar o time para frente e tal, de ser o herói, né? Quer ver o meu povo feliz, ele só faz besteira. Ele faz muita besteira. E o gol que ele perdeu, pelo amor de Deus, de cara pro gol.
É, inacreditável.
É.
Então, eu tinha esquecido esse lance. Vou refazer minha nota, 0.
Era isso mesmo. Vou dar 0 pro Davi Luiz.
Pelo amor de Deus.
Me dói no coração, porque eu fiquei feliz com a contratação dele, achei que ia ser um acréscimo, e foi em muitos jogos. Ele pegou uma fase péssima, né? Pegou Renato Gaúcho, agora Paulo Sousa, não pegou uma coisa melhorzinha. Mas ele também não se ajuda, né? É o mesmo caso do Paulo Sousa. Ele não se ajuda, ele quer resolver um problema que não, ele não vai resolver, não é o problema dele. Tem que fazer o dele lá atrás e pronto. E aí ele não faz, vacila, até quer correr demais, já está mais velho. Quer correr, levar o time para frente, aí não segura lá atrás e aí chega lá no ataque morto no final e isola a bola. É um desastre. Nota 0.
Nota 0. Estamos juntos. Depois do Davi Luiz, Felipe Luiz. Felipe Luiz que saiu machucado uma vez mais, né? Panturrilha. Panturrilha é contusão de velho. Encerra a carreira. Podem começar a prestar atenção nisso. Dá a tua nota do Felipe Luiz aí.
Ele não jogou mal, não. Eu achei até estranho, porque ele estava correndo, ele estava tentando, ele estava apoiando. Ele pediu substituição, continuou jogando, continuou correndo. Ele não ficou só lá atrás, tocando de lado. E daqui a pouco ele saiu do campo. Foi uma substituição que eu não entendo, que dá a impressão de que realmente é um problema crônico, né? Tipo assim, sentir isso aqui só vai se agravar. É uma contusão que ele já deve conhecer, ó, de tempos. Sim, tipo o Romário metia a mão, sabia que era problema grave e já ia saindo do campo. O Felipe Luiz, pelo jeito, ele sentiu, falou, isso aqui só vai agravar, então vou jogar, já vou pedindo a substituição, porque o tempo que o companheiro se aquecer, eu consigo ainda jogar alguma coisa, e foi isso que aconteceu. E ele não jogou mal, não, tava jogando bem, mas já era, né? Problema sério, nota 6.
Panturrilha, ele conhece.
E olha, problema de uma informação em cima daquela questão toda da preparação física. A fonte veio, eu perguntei para a fonte um pouquinho mais de detalhamento dessa questão das consequências dos problemas, dos exercícios na preparação física de 2021. Ele me falou que os órgãos mais atingidos, enfim, a parte mais atingida dos corpos dos atletas era joelho e panturrilha. Então, o Felipe Luiz, pelo jeito, essa questão da panturrilha, o Everton Ribeiro também tem problema de panturrilha. Então, o Felipe Luiz, pelo jeito, já é problema crônico. Já era, mas jogou bem.
O Janeiro aí.
Ele estava em campo, ele jogou bem. Nota 6.
Nota 6. Eu vou dar nota 5 para ele. O Igor Carneiro aqui, eu já havia avisado sobre o Davi Luiz, vocês não me escutam. É verdade, Igor, você é um crítico antigo do Davi Luiz. Ayrton Lucas, rapaz, eu achei que o Ayrton Lucas entrou até bem. Eu achei que entrou bem. E pode até, de repente, ser uma boa opção. Principalmente porque pode fazer, pelas suas próprias características, o Paulo Sousa, enquanto ainda for técnico do Flamengo, a jogar com uma linha de quatro, uma saída de linha de quatro normal, soltando os laterais, alternando tudo, né? Porque o Ayrton Lucas não vai fazer o papel do Felipe Luiz, terceiro zagueiro, esqueçam, isso não vai funcionar. Agora, do apoio ao ataque, ele é um jogador interessante, eu vou dar nota 6 para ele.
É a característica dele, apoia bem, defende mal. É porque o Botafogo não tinha ninguém ali perigoso pelo lado direito ali, e o lado direito do Botafogo se preocupou muito em defender, né? Porque o Bruno Henrique estava infernal, embora tenha perdido gols, mas o Bruno Henrique estava infernal ali contra o Sarabia e tal, então o Botafogo se defendeu muito mais pelo lado direito. Se pegar um adversário que ataca, até o Altos criou o problema. Tudo bem que foi ali a estreia dele, não estava muito bem. Vamos ver se ele... como vai ser a evolução, mas ele realmente tem que reconhecer, ele entrou bem hoje. Vou dar até um pouquinho mais, 6,5.
Tá certo. Depois do Ayrton Lucas, vamos então para o Thiago Maia.
Thiago Maia jogou bem, né? Enquanto esteve em campo. Errou alguns passes ali no primeiro tempo, mas depois que o time engrenou, ele compensou muitas vezes a falta de combatividade do Andrés Pereira, né? Aquela erro de posicionamento e tal, de deixar as costas muito abertas. O Thiago Maia procurou fazer a cobertura ali dos defensores também e tal, e fazer a saída de bola com um bom passe. Só que aquela coisa, né? Outro problema do Paulo Sousa, exige demais desses volantes, uma sequência maluca de jogo dessa, temperatura e tal, ele está achando que está na Europa. São aqueles volantes lá que jogam duas vezes na semana também, mas viajando poucas distâncias, temperaturazinha amena e tal, e as características dos jogadores também, né, atendendo o que ele quer, aqui ele não tem, não consegue e continua insistindo. E o Thiago Maia, o João Gomes, vai todo mundo morrendo, vai todo mundo perdendo fisicamente, não aguentando, e o Thiago Maia acabou saindo, né, na hora que o time precisou, e saiu ele e entrou o João Gomes, e pelo jeito vai ficar isso aí, porque ninguém está segurando essa onda aí. E nessa parte dos volantes, parte da responsabilidade do Paulo Sousa, que já era para ter se tocado ó, há muito tempo, que aquela dinâmica ali tem que mudar e não insistir achando que uma hora vai funcionar. Está só matando os volantes do time dele, daqui a pouco não vai ter nenhum disponível. Mas o Thiago Maia, dentro da possibilidade dele, jogou bem, nota 6,5.
Eu não gostei muito do Thiago, não, André. Eu vou discordar um pouco de você. Achei que, inclusive, teve um lance que ele tomou um drible inacreditável ali pela lateral direita. Eu gosto do Thiago Maia, acho um ótimo jogador, mas hoje eu não gostei muito dele, não. Vou dar nota 4 para ele. Depois do Thiago Maia, vamos ao Andréas Pereira. Andréas Pereira.
Não, é o Thiago Maia saiu, né?
Ah, o Thiago Maia saiu, é verdade. O Thiago Maia saiu e entrou o João Gomes no lugar dele. Então vamos falar do João Gomes. O João Gomes, como sempre, entra e entra bem. O João Gomes consegue dar mais volume no meio campo, o João Gomes consegue marcar mais, entendeu? Agora, num dia como hoje, caótico, também não conseguiu fazer muita coisa a mais. Mas, para mim, foi melhor do que o Thiago Maia. Eu vou dar nota 6,5 para o João Gomes, você.
Foi melhor mesmo. Foi melhor e... Agora, é outra situação, né? Também, nessa sequência de jogos aí, vai saber porque começou no banco, né? De repente, no exame lá, deu risco de lesão, desgaste, assim, por quê? Porque o garoto corre igual um maluco, e tem que correr porque é a exigência que o Paulo Sousa coloca em cima desses volantes, né? Então, o garoto tá tentando, tá tendo um espaço que ele nunca teve no time, e ele tá dando tudo, só que não dá para dar tudo o tempo todo mesmo, ele sendo muito jovem. E aí vai ficar nisso, um jogo vai sair, um jogo vai ficar no banco, daqui a pouco se lesiona, aí daqui a pouco tem uma sequência de jogos, mas quando ele entra bem, vou dar nota 7.
Certo, depois do João Gomes, aí sim, Andréas Pereira, começa você então.
Andréas Pereira. Andréas Pereira é nota 5, porque ele é um jogador nota 5. Acerta uma inversão aqui, acerta um passe ali, mas daqui a pouco faz uma besteira, erra um passe, deixa um espaço nas costas, dá um chute maluco de qualquer jeito. E o pior, né? Ele não era nem para ser titular e quando joga, ele bate praticamente todas as bolas paradas e sempre do mesmo jeito, dando aquele balão para a área, sem ter uma jogada de primeiro pau, sem ter nada. Ele pega a bola e joga na área. E só ele. E algumas vezes ele erra a bola, sai direto. Não é para ser ele, né? Ele não é nem titular, pô. Como é que ele vai ser o cara da bola parada quando ele tá em campo? Enfim, ele é um jogador nota 5. Vai ganhar nota 5.
Acompanho o teu 5. E principalmente acompanho a ideia de que ele é um jogador nota 5 mesmo. Do Andréas Pereira, então nós vamos para o... Deixa eu ver aqui na escalação. Arrascaeta, né?
Ele saiu para entrar.
Não, ele saiu e entrou o Lázaro. Entrou o Lázaro. O Lázaro, para mim, entrou bem. O Lázaro entrou bem, quase fez o gol. Na primeira jogada dele, ia ser uma coisa sensacional. O Gatito tirou com a pontinha do dedo. O Lázaro faz muito bem aquela jogada de cortar para dentro e bater. Entrou bem, mas sozinho ali, no meio daquela confusão toda de perder gol, vou dar nota 6,5 pro Lázaro.
Eu vou dar nota 7, inclusive fui injusto com o Gatito, né? Falei que ele não tinha feito nenhuma grande defesa, mas essa aí foi. Do Lázaro foi uma baita de uma defesa. Que foi bem lá no canto e ele era gol certo se não fosse ele. O Lázaro entrou bem. Em cima de tudo isso que você falou, bagunça e tal, mas ele deu sequência a várias jogadas ali pela esquerda. Ele quando entra durante o jogo, né, que está com gás completo e tal, e o jogo tinha muito espaço, o Botafogo cansou também ali no final, né? Aí ele rende bem, 7,5.
Tá certo. Arrascaeta. O Arrascaeta perdeu um gol hoje que ele normalmente não perderia, né? O Arrascaeta está jogando abaixo do que ele costuma jogar. Já há alguns jogos. Eu não sei o que está havendo, mas não tem sido o Arrascaeta decisivo que nós estamos acostumados a ver. Dá para dizer que ele jogou mal, mas o Arrascaeta que a gente conhece teria feito aquele gol e teria, pelo menos, botado mais dois caras na cara do gol ali para decidir, e ele não fez isso. Eu vou dar nota 5,5 para ele hoje.
Para o nível dele, ele foi muito abaixo mesmo. Até lutou, tentou, isso aí ninguém pode falar dele, né? Que não tenha lutado ali, ajudado na marcação quando... Quando o time vira aquela zona ali no final, que fica sem volante e tal, ele sempre aparece ali atrás, dando um carrinho, tomando uma bola. Ninguém pode falar isso dele. Mas, tecnicamente, pro nível dele, ele tá errando além do nível, né? Passando muito do ponto em termos de erro técnico. E isso tá pesando, né? Porque ele é o cara do time. Né? Vou dar 5.
Nós temos o gol aí. Vamos ver o gol. E vamos ver as lambanças em série que acontece. Bota aí na tela o gol, para a gente ver a lambança primeiro do Arão, depois do Davi Luiz e para finalizar do Hugo. Vamos ver aí, roda o gol, olha aí. Contra-ataque, o Arão tenta cortar, faz uma lambança. Olha o que eu digo, o cara vai para cima do Davi Luiz e ignora ele, né? E o chute, o Hugo vai com um bracinho só ali, meio que mão de alface, né?
Pois é.
Olha como tá lento o Davi Luiz, gente.
Exatamente. Mas aí é que tá, né? Quando sai esse gol, já era para estar 2-0, 3-0. E aí acontece a falha vai ter um peso muito menor. É nisso que eu bato na tecla. Esse time tem que fazer gol quando tem diferença. Esse time fedia gol. E agora, para fazer um gol, é difícil. O adversário está marcando melhor e os jogadores têm que encontrar a solução. Enfim, a gente já vai entrar no ataque. Vou falar mais sobre isso.
Bom, Everton Ribeiro. O que você achou do Everton Ribeiro hoje?
Ele jogou bem pra caramba, né? Em termos de criação. Jogou, deu passo pro Gabigol, deu passo pro Gabigol no lance impedido, né? E foi muito no limite aquele ali. Poderia ser, poderia não ser. Teve até uma dúvida lá do comentarista de arbitragem, acho que foi o Paulo César, né? Que falou que achava que deveria ter sido um frame antes, né? Na hora que a bola tá saindo do pé do Everton Ribeiro, né? O frame foi feito com a bola já começando a sair do pé dele, né? Então talvez o Gabigol tivesse uma posição legal, mas isso aí não é o que definiu o jogo. Mas eu tô querendo dizer na participação dele, né? Aquele passe que ele dá pro Bruno Henrique infiltrar pela direita para chutar e outras assistências e finalizações dele também. Ele jogou bem, mas faz parte, eu vou dar um desconto em toda essa galera porque não botou a bola lá dentro. E o Everton Ribeiro, embora seja mais armador do que finalizador, ele também perdeu chance. Mas no bolo geral, por ele não ser tão responsável pelas finalizações, ele ainda vai ganhar um 6.
É, eu vou dar 7, porque eu acho que ele jogou muito bem. É, a maior questão para mim do VAR, naquilo ali, do frame antes, frame depois, não é nem isso. É que nós somos o submundo do VAR, né? A Premier League, para evitar esse tipo de coisa de frame ou não frame, ela já passou a usar linhas mais grossas. Na Premier League, esse lance teria sido dado como mesma linha, sem a menor dúvida. Porque as linhas dos atacantes, coisas, elas passam a ser mais grossas, justamente para evitar essa coisa, dar o frame é uma mais para lá, um frame é mais para cá, é a ponta da chuteira. Eles passaram a usar linhas mais grossas. O VAR da Premier League avançou. E o nosso parece sempre que retrocede, né? É, mas eu gostei do Everton Ribeiro. Eu vou dar nota 7 para ele. É, depois do Everton Ribeiro, nós vamos então para o Gabigol.
Então.
Gabigol começo eu, né?
Então vai você. É, Gabigol. Gabigol correu, lutou, se movimentou, mas não botou a bola lá dentro. Meu querido, você tem que fazer gol. Você ganha um salário de 7 dígitos, você é a estrela, você é o ídolo, você tem que fazer o gol. E se você não fez e teve chance, tudo bem, fez, mas estava impedido, na dúvida e tal, mas você teve outra chance, infiltrando com uma certa, aparecendo com uma certa liberdade. Você não sabe cabecear, você cabeceia muito mal, fez o gol de cabeça, mas também depois errou uma cabeçada livre. Não dá. Para o nível que você tem no futebol brasileiro, o estrelato que você tem, o nome que você tem, o salário que você tem que botar a bola na rede e fazer o gol que vai tirar o Flamengo dos 33% de aproveitamento. Você não fez? Então é nota 0, meu querido.
Eu não vou dar 0, não, mas eu concordo com você. Que ele está lá para fazer o gol. Se existe um cara que está lá para fazer o gol, esse cara chama-se Gabigol, né? E ele não fez hoje. O que ele fez não valeu. E ele ficou devendo. Eu vou dar nota 5 pelo empenho. E olha lá. Depois do Gabigol, Bruno Henrique. Bruno Henrique começou muito bem o jogo. Eu acho que o Bruno Henrique vinha sendo talvez o melhor do Flamengo. Ele estava destroçando o Sarabia, né? Tanto que ele teve que ser substituído porque já tinha cartão amarelo e ia tomar o segundo e ia ser expulso. Chutou a gol, fez várias jogadas, tá? Mas também não conseguiu botar a bola lá dentro, né? Mas eu acho que o Bruno Henrique jogou até um pouquinho mais do que o Everton Ribeiro. Eu vou dar nota 7,5 para o Bruno Henrique. Não vou dar uma nota maior porque o Flamengo perdeu e o Bruno Henrique não conseguiu também. Foi mais um do que não conseguiu fazer gol. Mas criou muita coisa e chutou muitas bolas, enfim. Lutou bastante. Eu dou nota 7,5 para o Bruno Henrique.
Eu daria 8 para o Bruno Henrique pela nota. Em termos de desenvolvimento de jogo, eu daria 8 para ele, porque ele criou, fez as jogadas pela esquerda e tal, mas não fez gol. E ele é o segundo maior responsável por botar a bola na rede nesse time do Flamengo. Vou dar 0? Não vou. Mas nota boa eu não posso dar para ser coerente com o meu comentário ao longo de toda essa live. Não seria coerente eu criticar tantos atacantes por perder a oportunidade e dar nota boa para os principais, os 3 principais na frente, que não conseguiram fazer um gol entre tantas chances criadas. Então o Henrique vai ganhar 8 e vai ganhar 3 para ter coerência com a crítica que eu fiz em relação a tantos gols perdidos. Isso aí é um problema que tem que acabar. Com o Paulo Souza, com o Boleirão que pode vir para o lugar dele, com o argentino que o Landini pode inventar aí para não dar o braço a torcer e trazer o Jorge Jesus, e com o próprio Jorge Jesus. Esse time tem que voltar a feder a gol. Se não feder a gol, não vai ganhar nada na temporada e ainda pode se enrolar num campeonato brasileiro maluco desse e de repente ser um Grêmio da vida aí batendo cabeça na zona de rebaixamento. Time que não faz gol sofre.
Gostei da tua teoria. Já que não fez o gol, ia dar 8,3. Tá certo. Valeu. Olha aqui, Paulo Souza. Cara, eu não consigo dar nota boa pro Paulo Souza. Eu até entendo os gols perdidos, patati patatá. Eu só não vou dar uma nota muito baixa para o Paulo Sousa, porque eu já li aqui na internet uma declaração do Paulo Sousa sobre a história do Jorge Jesus. E eu achei ele de uma elegância muito grande. Ele disse só o seguinte: eu peço só que Deus abençoe Jorge Jesus, ponto. Não entrou na polêmica, na briga, nem nada, foi extremamente elegante. Vai tomar nota 5 só por isso, porque o desempenho do campo era para tomar 0. Você, André?
Eu vou dar 5 também, mas ele tem que se ajudar. O time perdeu muito gol, poderia ter saído uma vitória de 3-1 e a gente poderia estar aqui falando bem. As chances foram criadas e os jogadores perderam. Foram criados pela habilidade, pelo talento dele, foi. Mas ele teve o mérito de voltar da liberdade. Ele abriu mão de um conceito dele de jogo para fazer a coisa acontecer, que era o que a gente cobrava dele. Então, nesse ponto, ele tem mérito, não dá para negar. Esse quarteto, ele está se entendendo como sempre se entendeu, só não está conseguindo fazer os gols. Então, o peso da responsabilidade não é tanto dele. Mas no resto, ele não se ajuda em termos de escolha, tudo isso que a gente já falou na live. Enfim, para a gente poder terminar a live, fico com o mesmo 5 que você deu também.
Valeu. Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia. Deixa o like aí, galera. Senta o like. Tá até bonito de like, mas pode ser melhor ainda. Nós estamos com uma audiência aqui passando de 3 mil em tempo real e 1.300 likes. Vamos botar aí pelo menos uns 2 mil likes aí. Ajuda aí, senta o dedo no like. Voltamos a nos ver no jogo contra o Altos, né? É terça ou quarta-feira, André? Agora eu tô até em dúvida. Eu acho que é quarta-feira,
né?
Isso? Quarta-feira que vem, então, eu e André estamos aqui de volta para falar de Flamengo e Altos. Tomara que com uma atuação um pouco melhor. Valeu, André. Obrigado, querido. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.